se tá faltando juiz, tem que saber por que não tem. É. É? Tem algum problema? Porque a cidade não pode ficar sem juiz, imagine. Mas se tá faltando, segundo tal, aí o Tribunal de Justiça tem que designar um outro magistrado para o município. E sobre a Marechal, eu já venho falando isso há anos, e nos últimos meses, tá na hora, eu não sei quando é que vão resolver. Agora, eu posso falar porque eu passei por lá na sexta-feira, passei a pé, e a situação aquilo ali, tem que organizar, viu? Como disse aí o Lula, meu Deus do céu, viu? Eu nunca vi a Marechal, olha, Marechal nunca foi organizada, sempre é um problema da administração pública organizar a Marechal Deodoro. Agora, como está hoje, eu nunca vi na história dessa cidade. Precisa urgentemente que a prefeitura resolva, organize, cadê as barracas? As barracas para os feirantes, os comerciantes. Não é só a barraca, não. Vai ter que instalar as barracas e organizar o trânsito, organizar tudo. Eu nunca vi. O que eu vi, eu fiquei até assustado na sexta-feira. Mas eu quero dizer que a gente é a favor das pessoas, dos comerciantes. Agora que a prefeitura tem que organizar, a gestão pública tem que organizar. 7h37, vamos continuar falando sobre o fim da escala 6x1, o projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, e Deise chega com mais informações.
Exatamente. A gente ouve agora o Oberdan Cerqueira, ele que é presidente do Sindicato dos Borracheiros aqui de Feira de Santana, o Sindiborracha, e ele traz a opinião, né, de como sindicalista dos empregados das indústrias aqui de Feira de Santana. A gente ouve agora o Oberdan Cerqueira.
Bom dia, Desilade. Bom dia a todos e a todas, né? Desilade é o seguinte, essa proposta aí, né, que está no Congresso, né, que está em tramitação, dessa escala, né, 6x1, o que é que significa, né, nos dias atuais, né, como está essa escala atualmente? Primeiro, né, chama-se qualidade de vida. Qual o benefício disso daí, né, dessa possível mudança? Que eu acredito que a pressão está grande e devido às eleições, né, muitos deputados não querem botar a sua digital lá para não dizer que é contra, né? Muitos são contras, existe os lobby, que é normal, mas muitos não vão botar cara, é para votar contra ela, né? Então, se você sabe, existe lobby aí para ela não ir para a discussão, né? Primeira comissão, ela não quer nem que vá, né? A comissão de Constituição e Justiça, né? A comissão para discutir, né, o que pode ser acrescido ou não. Assim, qual o maior entrave aí, né? Existe o meio patronal que são contra, né? É óbvio que o patrão, ele vai ser contra em qualquer sentido. Porque o patrão, quanto mais ele explorar, ou seja, para o patrão explorar, para ele ter lucro, ele vai ter que explorar alguém, né? E esse alguém é o trabalhador, né? E por outro lado, o trabalhador, ele tem que se mobilizar mesmo, fazer pressão, porque como nós temos lá, né, os deputados que nos representam, é um quarto, se tivesse pelo menos um terço, já seria melhor, né? Mas como eles não aguentam pressão, então eu acho que o meu posicionamento como sindicalista é que a gente, né, nós como sindicatos, temos que ir para a rua, temos que impor mesmo, usar a rede social, usar a rua, para a gente, para que ela saia do papel. Porque se ela não for aprovada agora, nesse ano eleitoral, daqui até junho, mais tardar, porque a partir de junho tudo já começa, os deputados começam a vir para suas bases, né, para agarinhar votos, então tudo aí muda. Então, na minha maneira de pensar, eu acho positivo, o trabalhador vai ter um dia a mais de descanso, ele vai poder estar com a família dele para o lazer, e por outro lado, tem um lado, né, que ele vai gastar também, o estar fogando, ele vai sair, ele vai passear, vai ter uma qualidade, vai poder oferecer para a família dele, né, uma qualidade de vida melhor, e psicologicamente ele vai ter retorno no trabalho em termos de produtividade, né? Que a mente dele vai estar mais descansada. Ele vai saber que ele não vai descansar só um dia, vão ser dois dias. Então, a estima dele vai melhorar nesse sentido. Isso é o meu posicionamento, como sindicalista, né? Que eu sou trabalhador, eu sei o que significa um descanso, né? Nada mais justo do que a gente correr atrás e impor a nossa necessidade. E isso daí não é um ego, é uma necessidade para todos os trabalhadores, de todos os segmentos, né? Que nós, como trabalhador, nós, como sindicato, a gente defende todo o trabalhador, independente da categoria. Nós defendemos toda a classe trabalhadora, no modo geral.
Tá, e portanto, ouvimos o Alberdan Cerqueira, presidente do Sindi Borracha. E sobre esse assunto também, a gente vai ouvir agora o sindicalista Zé Américo Caxixi. José Américo Caxixi também trazendo a sua opinião a respeito.
Bom dia, Berinaldo, bom dia, Deise, bom dia, Jota Bezerra, bom dia, ouvintes. Berinaldo, essa questão da redução da jornada de trabalho sem redução de salário vai exigir dos trabalhadores uma grande mobilização. É preciso que os trabalhadores retomem as ruas, porque é através das ruas, das mobilizações, que os deputados fica receoso de não ser reeleito e aí pode votar a favor, porque a maioria dos empresários tem seus representantes ali, a maioria dos ricos tem seus representantes lá. Quem tem menos representantes no Congresso é os trabalhadores. Então, se eles não estiverem na rua, como é que nós vamos fazer valer a nossa proposta de redução de jornada? Você viu que a entrevista do representante dos empresários aqui em Feira, o que é que ele pensa? Berinaldo, já tem mais de 30 anos que a gente vem tentando reduzir a jornada de trabalho. Nós reduzimos de 48 para 44 e essa de 40 horas é antiga, essa reivindicação, e até hoje ninguém se pronunciou. Agora que o governo Lula está com vontade de fazer, nós temos que aproveitar esse momento e ir para as ruas e fortalecer o governo para que isso aconteça.
Tá, e portanto, ouvimos Zé Américo Caxixi trazendo também a sua opinião como sindicalista. E a gente não poderia deixar de ouvir o povo, os trabalhadores, quem está no dia a dia ali no batente. E a gente vai ouvir esses trabalhadores, a opinião deles, o que é que eles vão fazer com essas horas vagas, né, de trabalho, que seria para trabalhar, o que é que eles vão fazer?
Infelizmente não, porque eu não tenho muito tempo para olhar. Porque sim, eu fico mais no trabalho, a gente não fica muito no celular. Então a gente não se informa muito sobre essas coisas, uhum, toda hora, né? Mas às vezes à noite, quando eu tô em casa, eu olho algumas coisas sobre isso. Mas, assim, eu acho bom, né? Uhum. O fim dessa escala, porque a gente às vezes se cansa muito, a gente não tem tempo em casa pra família, uhum, pros amigos, pra se divertir, pra sair, e acaba sendo muito cansativo.
Você acha que, por exemplo, terminando, trabalhando 5 vezes na semana, folgando 2, isso dá um gás até para trabalhar durante a semana?
Eu acho que é até melhor, né? Porque como eu trabalho de segunda a sábado, fica cansativo porque domingo eu ainda tenho que fazer outras coisas e acaba que eu só tenho a noite para descansar, entendeu? Uhum.
Tem outro trabalhador também, trazendo sua opinião de como é que vai ser para ele.
Pronto, vou conversar com o Felipe, trabalhador aqui em Feira de Santana, trabalha na escala 6x1. Está tendo uma discussão para essa escala mudar, para virar 5x2. O que é que você acha? O que é que isso vai acrescentar na sua vida?
Eu acho que, por questões pessoais, a cada trabalhador, isso é muito vantajoso, principalmente para mim.
Para fazer o quê, por exemplo?
Tem muitas vantagens aí, porque é tipo, a pessoa tem vida pessoal, a pessoa passa a maior parte do tempo no trabalho do que em casa.
É.
Entendeu? Aí, tipo, eu vou ter um tempo maior com a família. Principalmente com minha mãe, passo muito pouco tempo com a minha mãe. Eu visito a minha casa do que... Eu moro na minha casa, mas visito a casa do que moro lá. Sim. Passo uma parte do tempo aqui, eu trabalho 8 horas por dia, como é o padrão normal. Uhum. Mas 6 dias, todo dia tá aqui praticamente, é complicado, né? E você ter mais um dia é muito mais vantajoso. Até pra você curtir outras coisas também, como festa, algo assim do tipo.
Sim.
É bem melhor do que só um dia na semana pra você folgar.
Aí muita gente fala que a produtividade pode cair, mas um funcionário mais descansado, mais com a mente mais tranquila, você acha que pode ter uma produtividade melhor até no dia a dia?
Claro que sim. O funcionário que trabalha feliz, ele faz tudo perfeito, né? Uhum. Agora, quando o cara trabalha com a mente apertada, cansado, nada sai bom. E é só reclamação por cima disso aí, porque o cara não sabe fazer nada de bom, mas em relação ao descanso é bem melhor mesmo também.
Tá, e portanto, fala dos trabalhadores, quem está no dia a dia, no batente, trazendo aí, tentando levar o pão para casa.
Tá aí. Vamos continuar acompanhando desde toda essa discussão importante que está no Congresso Nacional. Vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já, daqui a pouco, tudo sobre a ocupação do prédio do INSS, o prédio que fica no centro da cidade, na rua Sales Barbosa, que está desativado já há algum tempo. E o nosso repórter J. Bezerra já está lá e vai trazer as informações. Cerca de 100 famílias ocuparam o prédio no último sábado. E a gente vai trazer as informações daqui a pouquinho. O intervalo é rapidinho.
Está ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso Telezap 753-01-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
A notícia acontece aqui.
Olha a hora aqui na Povo FM. Deixa eu abraçar a turma boa aí da Associação dos Moradores da Morada do Sol. Estive lá na última sexta-feira. Um abraço, viu? Todos os nossos amigos da Morada do Sol. O presidente, o Evaldo, da associação. O Hélio, que é vice-presidente. Todos os moradores, a professora Fátima. Um abraço, viu? Um abraço para vocês. Obrigado sempre aí pela recepção. Todos os nossos amigos na Morada do Sol. Pense num lugar bom, viu? Lugar tranquilo. E obrigado a vocês aí do Morada do Sol. São 7 horas e 50 minutos. Vamos direto com o nosso repórter. Tá na linha nosso repórter J. Bezerra, falando diretamente do centro da cidade. Venha, J.
Tem reportagem no ar.
Verdade, estamos ao vivo no Centro Comercial Calçadão da Sales Barbosa. E no último sábado, Beri, dia 2, famílias ocuparam esse antigo prédio do INSS que fica aqui no Centro Comercial, no Calçadão da Sales Barbosa. Agora há pouco eu conversei com Adilson Silva, coordenador da Frente Nacional de Luta, trazendo detalhes sobre a ocupação desse antigo prédio do INSS.
É, a motivação de estarmos aqui é por conhecer e saber que em Feira de Santana e região mora muitas pessoas num estado de vulnerabilidade, né? Pessoas que ganham um salário, que tem aí 3, 4 famílias dentro de casa, e todos nós sabemos que pagando um aluguel de R$500, R$600, a família não sobrevive, né? Ela passa muitas dificuldades. Então, o que motivou estar aqui, a gente já protocolamos junto à SPU, o órgão da superintendência que regulamenta os imóveis e patrimônio da União. Né? Inclusive, nós já temos uma pauta bem avançada. A gente já tem conversas já bem adiantadas. E aí nós protocolamos, né? A gente solicitou, né, o comando da polícia, nós já convocamos a Casa Militar e estamos guardando os novos desfechos a partir de quarta-feira com a reunião do pessoal do governo. Então a motivação é essa, é saber que as pessoas precisam de morar. Nós estamos aqui há cerca de 100 famílias, né? E tem chegado muito mais pessoas, que isso às vezes nos surpreende, né? Cada dia chegando pessoas, né? Algumas já estão morando, já mudou para aqui, já está, né? Habitando nesse prédio, e a gente está se adequando cada dia, a gente está num processo organizativo, e aí a gente vai estar conversando com o governo, e certamente o governo vai estar dando um retorno para a empresa de segurança que faz o trabalho nesse prédio, né? O que toma conta, até porque aqui tem muitos documentos, né? Aqui no térreo e no primeiro andar, nós deixamos as portas lacradas, né? Nós colocamos aviso para o nosso povo não entrar, que a gente sabe que é uma responsabilidade do governo e de quem faz o trabalho do governo. Então a gente está aqui de forma ordeira para conversar com todos vocês e de forma pacífica e aberta ao diálogo.
Essas famílias todas são feirenses que estão ocupando o prédio aqui do INSS?
A maioria aqui, 95% são feirenses, né? Algumas moram no distrito, outras moram em bairros periféricos aqui de Feira de Santana.
Tem crianças, mulheres grávidas, enfim?
Tem crianças, tem grávida que eu saiba até agora não, até porque...
Eu digo de barriga.
Tem pouco... Não. Se tiver grávida, a gente ainda vai identificar, porque tem poucos dias, mas tem pessoas idosas, sim, né, que eles vieram de forma voluntária, né, tem crianças, muitas crianças, e estamos aí organizando para dar oferecer o melhor estabilidade deles, das suas estadias aqui nesse local.
Adilson, como é que estão as condições do prédio em termos de segurança, higiene e também alimentação?
O prédio, ele está bem, a estrutura do prédio é muito boa, a estrutura do prédio a gente já verificou, já trouxemos aqui pessoas para dar uma olhadinha, pessoas responsáveis por questão, engenheiro, para dar uma olhada no prédio, e precisa de pequenos cuidados e reparos, até porque ele já está há muito tempo fechado, e você sabe que o imóvel fechado ele vai deteriorando. Então, mas o prédio está muito bem, está bom, a estrutura.
O que os coordenadores fizeram para trazer esse povo todo, agrupar? O que é que vocês fizeram, então?
Na verdade, nós trabalhamos o tempo todo, né, com pessoas do campo, da cidade, e nós ouvimos as reclamações, o anseio do povo, né, por não aguentar mais pagar aluguel, apesar que tem Minha Casa Minha Vida bem avançado em Feira de Santana, mas aqui a gente tem relato e tem pessoas aqui que se inscreveram, mas não recebem, vai procurar lá e o nome não está mais.
Ok, então tá aí a palavra de Adilson Silva, ele é coordenador da Frente Nacional de Luta, falando sobre essa ocupação do antigo prédio do INSS, que fica aqui no calçadão da Salles Barbosa.
Ô Jota,
pois não.
Segundo ele, já está encaminhado, já comunicou inclusive aos órgãos, ao órgão aí do governo, a superintendência que toma conta, não é, desse acervo, dos prédios também, públicos do governo federal, exemplo desse que funcionou muitos anos, a agência do INSS, da Previdência Social em Feira de Santana. Inclusive, o governo municipal se posicionou alguns meses atrás, queria fazer também um encaminhamento, um contato com o governo federal para a utilização, que esse prédio pudesse ser passado ou feito fazer uma permuta, algum tipo de encaminhamento para que a prefeitura pudesse usar. Até porque é um prédio que está sem uso há muitos anos, em pleno centro da cidade, uma boa localização central aí no calçadão da rua Sales Barbosa. Vamos aguardar, Jota, agora os próximos passos, principalmente o posicionamento do governo federal em relação a esta ocupação. Cerca de 100 famílias estão morando no calçadão da Sales Barbosa, no prédio do antigo INSS. Jota Bezerra.
Ok, tio Agenor, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome sempre tio Agenor. Tio Agenor, o suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Agenor em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Agenor você encontra em todas as farmácias. A reportagem, J. Bezerra. Primeira página.
7h57, valeu, valeu, J. Bezerra. E a você, eu agradeço. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Muito obrigado por você escolher o Primeira Página, escolher a Povo FM para começar o seu dia, começar a sua semana muito bem informado, muito bem informada. Gente, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra às 6h com mais um Primeira Página, marca da credibilidade. Deise, um ótimo dia, uma ótima semana para você.
Um ótimo dia, uma ótima semana para todos.
Muito obrigado, Alberto Henrique. Amanhã a gente se encontra às 6h aqui na Povo.
Um abraço, Berinaldo, Deise Campos, aos ouvintes do Primeira Página. Amanhã, pontualmente, às 6h.
9h30 tem ele. É a manhã mais animada do Rádio Brasileiro, é Manuel Brito. Gente, continue aqui. Vem aí Mário Kertz com o Jornal da Bahia no ar. Continue na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar.
103,7. Um dia novo todo dia pra você. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida. Rádio Povo. Povo.
Sistema Paz de Comunicação.
Um dia novo.
Um dia novo.
Todo dia.
Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
YC296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole. Metrópole. No rádio, nas bancas, na internet e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole. Metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal.
Jornal.
Jornal da Bahia no ar.
No ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo.
Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Faça pós-técnico no Senai, aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia, Fé Comércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
Atenção, empreendedores de Salvador. No dia 15 de maio, acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio o primeiro dia da Semana S. Uma oportunidade única de assistir a palestras de lideranças da Microsoft Brasil, Heineken, iFood, entre outros grandes nomes do mercado. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Saiba mais em @fecomércio.ba. Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Junte-se a nós.
Imagine um hospital onde o cuidado e tecnologia se encontram para te dar todo o conforto que você merece. Chegou o novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Aqui você tem o atendimento de uma equipe multidisciplinar e um ambiente exclusivo para a saúde feminina. O Centro de Cuidado da Mulher, em parceria com a Oncoclínicas. Novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Agende sua consulta pelo 71-2203-8100.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Segunda é dia de vestir o manto e ficar por dentro de tudo sobre o nosso esquadrão de aço. No Fala Nação Tricolor, Matheus Barbasso traz as informações e bastidores do Bahia. E James Martins e Dos Chicla chegam junto com aquele comentário afiado para a torcida tricolor. Toda segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, aqui na Rádio Metrópole. Fala Nação Tricolor, a voz da torcida mais apaixonada do Brasil. Bora Bahia!
A rádio da cidade, Metrópole FM.
Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
Mário, você conhece o Mário?
Mário,
você conhece o Mário?
Olá pessoal, bom dia, um abraço, segunda-feira, 4 de maio. Nós vamos aqui até 9 horas falando para todo o interior da Bahia. Participe aqui com a gente, não é, Nardelli Gomes?
Isso, bom dia para todos, boa semana.
Bom dia para Matheus, para Puridade e Aragão Queiroz, bom dia. Se alguém quiser conversar ou mandar um recado para o professor que eu vou entrevistar aqui com alegria, professor Wilson Gomes, faz o que, Queiroz?
Um abraço, doutor Mário, um abraço para toda a Bahia. Muito simples, temos o WhatsApp 35055000 para sua mensagem. O áudio, por favor, 30 segundos. E o número também do telefone da Metrópole, 35055000. E acompanha aí no YouTube, youtube.com/portalmetro1.
Dito isso, vamos ao mais importante, recebendo aqui com alegria, Wilson, um prazer sempre estar com você. Grande professor, escritor, cientista político. E tudo bem com você, Wilson?
Tudo bem, Mário. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Mário, Nardelli, Abraão. Prazer estar aqui. Semana animada.
Ah, Mário, é isso que eu queria ouvir de você. Nessa semana, o presidente foi derrotado duas vezes pelo Congresso. A primeira, uma indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. A última vez que o Senado rejeitou a indicação presidencial, o presidente ainda era Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, 1890 e tanto. E, além disso, ele tinha vetado a lei da dosimetria, que reduzia drasticamente as condenações pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. O veto dele foi derrubado. Como é que você vê isso e os acordos que foram feitos em torno disso, Wilson?
Pois é, Mário, tem elementos aí para muitas teorias da conspiração, né? Eu mesmo já ouvi muitas delas. Eu acho que com os passados dias os fatos vão se assentando, porque pessoas também tentam emplacar versões, versões são criadas na hora, etc. O fato que nós temos é uma derrota do governo, certo? E há muitas lições a ser tiradas disso. Primeira conclusão é óbvio que, como eu sempre digo, na selva como na política, hiena não morde leão, só morde leão se achar que está fraco. Né? Se o presidente do Senado achou que podia infligir essa humilhação ao governo sem risco de retaliação política, eu estou falando naturalmente, né? Porque certamente fez cálculos e está apostando nas expectativas eleitorais de que Lula possa não ganhar a eleição. Quer dizer, o fato de o que é óbvio disso aí, que o Congresso, até o Senado, que era a casa onde Lula tinha ainda alguma chance, expectativas de negociações, e tinha sido mais leal a Lula nesse período, está sinalizando claramente que considera que o presidente está frágil. Ele está frágil não apenas politicamente, mas ele está frágil eleitoralmente. Eu acho que essa é a conclusão, que verdadeira ou falsa, isso é outra coisa, mas eu acho que essa é a percepção. Porque senão ele calcularia que a retaliação viria nesse mandato, né? E se Lula for eleito, portanto, tem mais 4 anos para poder fazer um ajuste de contas. Certamente ele está fazendo uma aposta alta. Não me parece que Alcolumbre seja uma espécie de suicida político, como foi Eduardo Cunha, que resolveu se suicidar politicamente desde que matasse o mandato da presidente. Não parece que seja o caso, inclusive a história ensina. Parece ser um cálculo aí, o cara fazendo conta de padeiro, chegou à conclusão de que é possível que Lula não esteja no cargo no ano que vem, que esse cargo possa ser prometido a outro. Esse é um dos elementos que deveria acender todas as luzes de alerta no governo, na minha opinião.
Sim, Wilson, eu concordo inteiramente com você. Agora, uma das Porque muita, você começa, dentro dessas teorias da conspiração que você se refere, a juntar essa indicação de Messias. Por exemplo, Otto Alencar esteve aqui na semana passada e disse que Lula, ao indicar Messias, cometeu um pecado original, porque o Senado queria Rodrigo Pacheco, porque Rodrigo Pacheco foi fundamental para o Alcolumbre. Bom, mas eu penso que, sendo um direito do presidente, escolher é dele. Mas o que se junta nisso é isso com o Banco Master, que atinge, inclusive, severamente, pelo que parece, alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que teriam participado dessa negociação ou desse acordo para derrotar Lula e o candidato dele. O que é que você acha disso?
Pois é, ainda mais faccionalmente. Hoje tem um belo artigo do professor Marcos Mello, da Federal do Pernambuco, na Folha, em que ele fala sobre isso. É uma surpresa ver, quer dizer, uma surpresa não é ver o STF tentando operar para indicar os próprios membros do STF. Alguns ministros influentes já têm feito isso, dessa vez com facções, com grupos diferentes. Quer dizer, o grupo de André Mendonça é diferente do grupo do Alexandre Moraes, e aparentemente a proximidade com André é que faz com que houvesse essa movimentação do outro lado. E isso em função de um outro inquérito, de um outro problemão político que temos, que é o julgamento futuro do Banco Master, desse todo episódio do escândalo do Banco Master e como ele envolve o STF. Então, dessa vez, o STF foi apanhado, praticamente operando politicamente, a própria composição. O que, do ponto de vista de um sistema de pesos e contrapesos republicanos, é esquisitíssimo. Quer dizer, o STF, porque uma parte do STF está implicada num escândalo financeiro, opera para vetar candidatos ao STF, quer dizer, parte dela, enquanto a outra parte opera no sentido oposto. De fato, é uma barafunda, é uma confusão assim, de alcances inéditos. Quer dizer, o que o professor fala, que eu acho muito interessante, é que, no fundo, assim, não é que o STF controle os outros poderes através de revisão judicial, que é aquilo que é previsto nas constituições republicanas. Não, é na própria composição, na própria composição, que é uma prerrogativa dos outros dois poderes, né, na própria composição do próprio STF. Isso é muito complicado. Vimos, afinal de contas, é isso, né? Todos os poderes entraram na luta política, entendeu? Foram chamados ao pé do birimbau político e está todo mundo lá gingando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não há nada de normal nisso, né? Isso exprime um momento, expressa um momento no Brasil em que há uma grande confusão sobre o que é o quadrado de cada um, né? E onde cada um deveria se autolimitar. Hoje os poderes não se autolimitam.
Eu estava pensando aqui, estamos conversando com professor, cientista político, escritor, jornalista Wilson Gomes. Eu estava pensando o seguinte: há alguns anos, Sérgio Moro foi o grande herói do Brasil, né? Ele, para viajar, tinha que botar boné, se esconder para não... recebia prêmios fora do Brasil, no Brasil era louvado, etc, etc. Depois mudaram as coisas. Alexandre Moraes foi o grande defensor da democracia quando houve aquela tentativa de 8 de janeiro, logo após a posse de Lula. E também passou a ser Xandão, né? Claro, com muita gente detestando, porque ele impediu, foi o cara que peitou os generais, prendeu e etc, etc. E de repente você vê ele aparentemente fragilizado por conta de um contrato fantástico do escritório da mulher dele com o Banco Master. E o outro ministro também, ligado a negócios em torno de um resort. E Alcolumbre também dizem que tem muitas coisas, inclusive investimento lá do Amapá, dos funcionários, né, investindo no banco Master e perdendo. Então, de repente, você encontra figuras que aparentemente não tem nada uma com outra, mas juntas no mesmo bolo. Você acha que isso é possível?
Eu acho, Mário, como eu disse da outra vez aqui, quer dizer, de repente a gente descobre que a República toda está na algibeira de um falso banqueiro, né? Porque nem considerando os fundamentos mesmo, que seria atividade, esse aí seria mais um operador de influência, né? Mas é isso, há linhas que se cruzam. Esse negócio do Master é uma coisa impressionante. Eu acho que isso vai influenciar a eleição, porque afinal de contas aí muita gente vai ser encontrado na carteira de Vorcaro, e isso vai ficar claro, mas provavelmente é um escândalo republicano maior desse século. Acho que não tem nada que se compare a isso, tamanho o número de setores do Estado envolvido nisso, né, de operadores políticos envolvidos nisso, é uma coisa assustadora. Com relação ao problema do juiz, é sempre assustador quando o juiz fica muito em evidência, né? Ainda mais juiz da Suprema Corte. Mas já vem sendo um costume nosso de repente, nós tínhamos gerações inteiras que pessoas conheciam um ou outro juiz da Suprema Corte. Agora todo mundo sabe o nome do juiz como sabe o nome dos pokémons, né? Tem a lista inteira no bolso, coleciona, torce, né? Deve ter, sei lá, o seu retratinho do seu juiz predileto. Faz os times, né? Time isso, time aquilo, né? Que é, eu sou do time Xandão, sou do time Lewandowski, já teve time Barbosa.
Gilmar Mendes.
Marco Aurélio, né? O saudoso Marco Aurélio. Então são juízes assim que, digamos assim, eles são, se colocam, acho que deve ser uma tentação difícil da pessoa resistir à tentação de parecer que é o Júpiter, né? O Deus Optimus Maximus e tal, e tem muitos correndo para isso. Essa é uma questão, acho que é importante, porque afeta a própria natureza do trabalho do STF, de revisão judicial, de arbítrio, né? De centro de uma espécie de credibilidade nacional que possa fazer, inclusive, o trabalho dele, que é fundamental. Esse juiz superstar não é legal, acho, para a República, para a vida republicana, mas parece que é um pouco uma corrida inevitável. Daqui a pouco sai Xandão do primeiro time da Champions League e vai e entra André Mendonça, né, como novo herói nacional. Então cada um, como já teve Barbosa e depois foi Lewandowski, depois foi outros, e aí cada vez vai tendo isso. Acho que não é legal, mas me parece que a esse ponto nós veremos cada vez mais juízes superstars. Apenas vamos ver a luta ali de titãs e um substituindo o outro, o que é lamentável.
Tem alguém querendo perturbar aqui a gente, né? Batendo. Wilson, agora é a eleição. Incrível você ver, por exemplo, Flávio Bolsonaro lançou a candidatura dele, disse que era para negociar. Ele mesmo que disse isso. Se pensava muito, os bolsonaristas, não o Jair, em o Tarcísio de Freitas, que seria um candidato mais consistente, até por ter uma postura diferente, ser o governador do poderosíssimo estado de São Paulo. Ele foi marginalizado. E, então, Flávio se pôs e começou a crescer. E é incrível, quer dizer, aparentemente incrível, tem suas razões, né? Em todas as pesquisas ele está colado ali com o presidente Lula. E por fora vem Caiado, Ratinho desistiu, tem um psiquiatra aí, especialista em autoajuda, Amando Cury, alguma coisa Cury, que é candidato, não sei se ele vai fazer o papel do padre da vez passada.
Tem Zema.
Agora, como é que a gente vê esse cenário assim, em que Flávio Bolsonaro, o que é que Flávio Bolsonaro diz? Bom, primeiro eu sou Bolsonaro, levo os bolsonaristas, ponto. E sou mais light, sou mais suave, sou mais conversável, não tenho aqueles arrobos, né, aquela violência. O que você acha desse quadro?
Esse quadro é preocupante, Mário, porque, assim, chegamos no final de 22 e havia uma expectativa na esquerda, no centro, de que, na verdade, Quer dizer, aquele pesadelo do bolsonarismo, aquele surto, né, do voto na extrema direita, numa posição radical, populista, aquilo passaria, né? Então, tiramos um foro, colocamos Lula ali. Foi um voto, assim, um crédito de confiança dado a Lula, porque uma grande parte das pessoas que foi importante para eleger Lula nem gostava de Lula.
Isso, verdade.
Na verdade, desgostava mais do bolsonarismo e do risco que ele representava, que aquele ponto era muito claro. Então, havia esse crédito de confiança, que vamos dar um mandato a Lula aqui, que é um tempo do respiro, para poder produzir algum tipo de reconciliação nacional, né, de arrefecer os ânimos, de estar muito crispado o ambiente político, vamos tentar arrefecer isso aí. E aí é claro que se esperava que nessas condições aparecessem candidaturas à direita e ao centro, que de alguma maneira drenasse essa energia destrutiva bolsonarista, mas encaminhasse para algum lado, porque é muita gente do lado de lá, né? Se esperava. Essa alternativa é que não se confirmou. Né? E isso é uma tristeza que não tenha se confirmado, que não apareceram candidaturas de direitas viáveis, né? A direita, de fato, acho que o próprio Tarcísio é um exemplo disso, porque ele tentou várias vezes colocar as asinhas de fora, se apresentar, era muito amostradinho, estava em manifestações e tudo mais, mas ficava sempre com o pé nas duas canoas, né? Ou eu fico na direita, mas quem tem voto é o bolsonarismo, então ele não pode jogar fora, matar a galinha dos ovos de ouro. Então ele colou demais em Bolsonaro e a determinado ponto era ambíguo, ou seja, não construiu uma candidatura de direita, a alternativa de direita não foi construída. Eu acho que não houve quem de fato se apresentasse como ser uma candidatura de uma direita civilizada, republicana, etc. Então, isso não apareceu. Chegamos à véspera da campanha e a pergunta que volta era isso. Quer dizer, será que agora, esse ponto, Bolsonaro na cadeia, não vai estar na célula eleitoral, porque tinha o pressuposto que seria um voto carismático em Bolsonaro, né? Porque ele é carismático, etc. Então, seria um voto nele, pessoal nele. E agora a gente descobre que não, que na verdade não é bem assim, né? Que é possível que o bolsonarismo tenha também o seu poste, né? E que o poste do bolsonarismo, uma parte do voto de Flávio, ele é o poste do bolsonarismo, ele é o agregador, é a força, digamos, magnética, do centro do campo magnético do bolsonarismo, que atrai para ele. E ele mantém esse voto. Então, se pensava, é um balão de ensaio, mas foi pegando, né? As pessoas foram se caminhando. Por quê? Porque não tem alternativa. Não tem um outro polo magnético de direita que atraia voto nessa proporção. Os votos são de Bolsonaro, assim como tem os 30% dos votos são de Lula, não são da esquerda. Se Lula sai agora e escolhe qualquer um, não significa que esses votos irão para essa outra pessoa. Então, nós descobrimos que, afinal de contas, o país está de fato com dois atratores, dois campos magnéticos fortes, que tem ali uma quantidade grande de votos, e esses dois são Lula e o bolsonarismo. E que no bolsonarismo, digamos assim, o filho ungido de Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, é quem é capaz de agregar esses votos. A consistência da candidatura de Flávio Bolsonaro até agora, a permanência dele ali muito próximo da liderança, sempre medir nas pesquisas a possibilidade de ganhar no segundo turno, isso está sendo um trunfo enorme e um grande problema, assim, para todas as expectativas. Ou seja, o bolsonarismo não diminuiu em 4 anos de governo de Lula. Ele se manteve na mesma proporção, né? E está acreditando que pode ganhar. Se eles, de fato, se empolgaram com essa hipótese, eu acho que a eleição de Lula sobe no telhado.
Agora, é incrível o seguinte, né? Você tem, e é bom que tenha uma direita democrática, né? E podia ser a hora de fazer a alternância de Lula para uma direita democrática, normal, tranquilo, o país viveria bem, né? Mas o que a gente vê é como Bolsonaro, ele, com todas aquelas coisas que ele fez como presidente, todas, que não precisa a gente estar aqui repetindo, continua sendo dono de uma quantidade de votos tão importante que chega a botar o filho dele, que é um poste, como você está dizendo, porque nem é um sujeito brilhante que tenha se destacado, nada, né? Nesse páreo, disputando com possibilidade real de ganhar a próxima eleição. O que é que houve aí para que, no seu entendimento, que esse bolsonarismo, apesar das mortes, apesar de, não, vai ficar repetindo, se consolidasse em torno dele, Bolsonaro, onde se ele botasse a mão no governador de São Paulo, o governador ia ser forte.
O da Michelle Bolsonaro, né?
O da Michelle. Então, ele, com tudo isso, é um líder de extrema importância ao país. Por quê?
Essa é a pergunta que todo mundo se faz, Mário. O que é que tem no Bolsonaro? Porque, no primeiro momento, assim, havia uma coisa que depois a gente chamou de bolsonarismo e Bolsonaro ocupa esse lugar. Quer dizer, houve uma posição de uma direita populista e radical, que é o que está acontecendo não só no Brasil, né? A gente achou que fosse só no Brasil, mas não é no Brasil, é um problema mundial. Há uma extrema-direita muito forte eleitoralmente surgindo em toda a parte do mundo, e que nós achávamos que assim que perdesse a primeira eleição, esse fogo iria baixar e portanto, iria recuperar. Não aconteceu nos Estados Unidos, porque depois de Trump volta. Não aconteceu no Brasil, que aparentemente Bolsonaro, se estivesse na série eleitoral, provavelmente estaria ganhando essa eleição, né? Então não é assim. Então, primeira coisa, eu acho que nós subestimamos o que esse movimento da extrema-direita expressa no mundo. Há um grande discurso de que a mídia não deveria normalizar a extrema-direita, de que deveriam ser tratados como fascistas, de que deveriam ser proibidos e tal, o que é um discurso estúpido, porque, afinal de contas, ali uma base popular grande, consistente, né, pelo menos mundial, ou pelo menos nas Américas e na Europa, ela é muito forte, está ainda crescendo, ampliando em determinados lugares, e que, portanto, tem que, elas estão expressando alguma coisa, né, alguma coisa nas condições da política, da vida pública, né, na própria condição do capitalismo contemporâneo, que gera isso, essa pressão nessa direção. Então, depois de um grande movimento bastante longo, desde o final dos anos 40, versus a democracia, tem um momento agora em que tem um grupo político disputando, inclusive, a definição de democracia, que democracia é essa, e rediscutindo determinados pactos sociais de respeito, né, de igualdade, né, certas convicções progressistas estão sendo disputadas. Então, tem que se considerar isso. Eu acho assim, eu sempre achei, o bolsonarismo tinha que ser levado a sério, a extrema-direita precisa ser levada a sério, não tem esse papo de normalizar. Normalizado, quem normalizou a extrema-direita foi o povo brasileiro, que voltou e que está voltando novamente. E se você respeita o povo brasileiro, a primeira coisa é entender quais são as razões de voto pelas quais as pessoas estão escolhendo essa opção populista, extrema e radical, frequentemente consciente disso, com um nível de consciência bastante largado disso, e mantendo essa posição, não obstante tudo o que acontece no mundo. Então, e no país, todas as descobertas, tudo que nós soubemos da lista de Bolsonaro. Então, por que isso? Bom, em primeiro lugar, leva a sério isso. Alguma resposta deve ter. Segundo, eu acho que também a esquerda perdeu uma grande oportunidade, porque quando Lula ganha um crédito de confiança, ainda sob suspeita, né, porque nem todo mundo ali gostava, uma grande parte dos votos, pessoas que não gostavam de Lula, né, para tentar fazer alguma coisa com esse país, né, voltar a apostar em pessoas que têm um projeto de nação único, né, parar de pisar na ponta dos pés dos outros, né, deixar de procurar briga, tentar de alguma maneira algum tipo de concertação. Mas não foi isso que aconteceu, né? Os petistas metem um salto alto, né, pisa nas pontas dos pés de todo mundo, procura briga, faca na bota, pé no peito. É um modo de fazer política já complicado, já tem outro lado fazendo isso, e que precisa disso, dessa polarização, desse acirramento. E tem um outro que deveria fazer com que jogar água na fervura, né? E que, na verdade, acende isso. Então, não foi capaz de construir novas coalizões. Em 4 anos, não foi construída uma nova coalizão política. Aquelas pessoas que taparam o nariz e votaram em Lula se sentem desprezadas, porque o governo do PT governou como se tivesse uma super maioria. E, na verdade, ganharam meia eleição, porque ganhou a eleição presidencial, mas perdeu a eleição nas casas legislativas, como nós estamos vendo agora, né? Até o Senado, que dava alguma colher de chá, resolveu não dar mais. Então, ganhou meia eleição, meteu uma arrogância, salto 15, passou a pisar em todo mundo, não criou uma nova coalizão para governar, passou a se comportar como se tivesse uma super maioria, né? Só puxando a corda, esticando a corda. aí deu no que deu. Então tem erros da esquerda, eu acho, erros táticos da esquerda. Eu acho que faltou criar um novo discurso, porque aquele discurso antigo da esquerda não empolga mais. Lula fez um discurso agora, 1º de maio, e parecia que ele era da oposição, né? Contra o sistema, porque o sistema faz isso, o sistema faz aquilo, a elite faz aquilo. Mas, veja, vocês são a elite, vocês são o sistema, vocês governam há 20 anos. Né? Como é que pode fazer esse discurso agora, que eu cheguei a... discurso, Mário, faltou alguma coisa que empolgue as pessoas, e a esquerda tinha e não tem mais. Enquanto isso, a gente ainda está lutando, tentando entender por que que a extrema direita é que atrai o público nessa velocidade, nessa intensidade, e sobretudo, que eu acho que esse é o mais preocupante, o público jovem, Mário. Os jovens são mais direitosos do que os seus pais, né? São inclinados nessa direção, é uma nova geração. Quer dizer, a esquerda não tem futuro se mantiver esse cenário. Se Lula ganhar essa eleição, pode ser que seja a última eleição que ganhe, mas aparentemente assim, as pessoas estão, entendeu, na boa, achando que não, que se nós não ganharmos é que foi feita uma injustiça no mundo, né? Porque as elites, porque a mídia, porque a plataforma, porque o gato, né? Alguém é culpado, não o que a gente faz, não o que a gente deixou de fazer.
Rapaz, eu concordo inteiramente com você. E vamos, eu quero voltar agora a Lula 1, a primeira eleição. Lula, para ganhar aquela eleição, ele teve que ceder muitas coisas, inclusive a famosa carta ao povo brasileiro. Eu estava por dentro da campanha porque eu trabalhei lá como voluntário, coordenei o rádio e fiz programa de televisão, eu apresentando como se fosse um programa de auditório, e vivia ali no meio do Duda Mendonça, grande amigo meu, e a gente via as coisas. Ali Lula tinha uma proposta que levou o povão, uma grande massa eleitoral, a acreditar e a vibrar, chamava a chamada militância, que até hoje tentam dizer, a militância não tem mais militância do PT, é zero, zero. Mas havia aquela esperança e tal, ele ganha a eleição. No meio, quase pro fim do programa, estoura aquele negócio do Mensalão, Lula quase pensa em renunciar a uma nova candidatura, tão debilitado que ficou pelas denúncias. Eu me lembro que a oposição, na época do PSDB, dizia: não vamos dar o golpe mortal, vamos enfraquecer ele, dar facada, enfraquecer, para ele perder a eleição. Erraram. Ganha a segunda eleição e aí de novo levanta o povo. E o povo brasileiro daquela época é completamente diferente do de hoje. Talvez eles não percebam isso. E aí ele acaba o governo com a grande popularidade, pega o poste dele e elege Dilma. Dilma vai e naquele momento Lula queria voltar. Não conseguiu porque Dilma disse: eu quero ficar. Aí Dilma ficou e deu no que deu, né? Eu fico vendo o seguinte, outro dia eu estava assistindo um comentário sobre essa última pesquisa, que mostra o seguinte, que no governo Lula 1 e Lula 2, ele conseguiu levantar o moral da população mais pobre, começou a viajar de avião, começou a ter automóvel, começou a ter filho na universidade, a ter casa. Isso levantou mesmo. Agora você vê, Lula 3, o que é que vem? Né? Minha casa, minha vida, PAC 2, e tudo a mesma coisa, só que o povo não é a mesma coisa, e não está nem um pouco interessado nisso. E parece que eles não percebem absolutamente nada disso, ficam jogando tudo num eventual carisma fora dele. Como você falou, na eleição passada, eu sei, muita gente votou nele porque detestava o que Bolsonaro tinha feito. E agora, como é que vai ser? E eles continuam, quer dizer, o PT, o governo Lula, vendo as coisas assim como... Não, estamos trabalhando, a economia melhorou internacionalmente, hoje o Brasil é, e é verdade, isso é uma outra presença, mas e os votos, vão para onde?
É pouco, né, Mário? No fundo, eu acho que com relação à esquerda, o PT